Bem, amados, eu gosto muito desse texto. Os irmãos já perceberam que nesses 20 anos a gente pregou algumas vezes, né? E eu achei por bem estar pregando, sempre a gente focando alguma coisa mais a respeito deste texto. Ele é precioso, porque ele nos mostra coisas da maior importância para os nossos dias. E falando em importância, nós pregamos várias mensagens, ainda tem mais uma até o final do ano, falando de importância de uma série de coisas, né? E nós também intitulamos também esta mensagem de A Importância do Natal de Jesus. A importância do Natal de Jesus. Por que o Natal de Jesus é importante? Porque a maioria das pessoas não entendem o Natal de Jesus. Elas não sabem o que é o Natal de Jesus. E, aliás, até muitos crentes desavisados, despreparados, negligentes, também vão na onda do mundão. Essa é a grande verdade. Então, qual a importância do Natal de Jesus? A importância dele é que ele é muito maior, ele é muito mais glorioso, ele é muito mais majestoso do que esse Natal que as pessoas fazem aí. E elas acham que aquilo é majestático, elas acham que aquilo é fantástico, super interessante, hiper interessante, porque elas já se preparam, alguns já começam a se preparar no mês de outubro, outros em novembro, e é daqueles que vão juntando dinheirinho, já em dezembro corre para lá e para cá, haja vista a movimentação que nós encontramos no final de ano com respeito ao Natal e também passagem de ano novo, né? Mas o Natal tem uma relevância que não tem base bíblica para a maioria das pessoas ao redor do mundo, especialmente no mundo ocidental, e aonde o Natal ele é comemorado. Porque tem países que não comemoram o Natal, eles têm um outro calendário, têm uma outra maneira, têm deuses, né, como os muçulmanos, 1,5 bilhão de habitantes ao redor do mundo, né, eles estão focados em Alá, né, em Maomé, seu profeta, e Alá. Mas nós temos uma população significativa ao redor do mundo, talvez mais de ou cerca de 2 bilhões de pessoas que se dizem cristãos. Infelizmente, é um caldeirão de cristãos, né? Cristãos nominais, porque muitos não conhecem a Cristo, muitas delas não têm nada a ver com a Bíblia, mas são chamados de cristãos, infelizmente. E aí mora um grande perigo, né? De nós usarmos a palavra cristão e muitas vezes nos nivelar com aqueles que não conhecem a Cristo. Ser cristão é ter Cristo no coração. É de fato não ter vergonha de ser cristão, que foi o apelido que colocaram nos crentes lá no começo do Novo Testamento, como zombaria, ironia, chacota. E o significado é pequenos cristos, né, cristãos. E os crentes acharam muito bom aquilo. É muito digno, é maravilhoso ser um pequeno Cristo. Nós devemos ser como Cristo é, como Paulo disse, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, amados irmãos, as pessoas estão longe dessa verdade bíblica. Elas estão longe. Então, o que é Natal para eles? Antes de falar o que é Natal para eles, é uma introdução ainda, o Natal está ficando tão distante, vocês já não veem mais as casas como algumas décadas atrás, eu me lembro quando era pequeno, alguns mais da minha idade, outros menos, aqui mais ou menos, diferença de 10, 20 anos, sabe que era assim. Quando você chegou até a sua juventude, como é que você viu as casas de modo geral? Até a casa dos pobres, toda enfeitada. Todo mundo queria enfeitar melhor do que o outro. Nem isso está acontecendo mais. Está se limitando a comes e bebes. É um pretexto, é uma oportunidade, um pretexto para encher o estômago. Para encher a barriga. Então, é um Natal da carne, carnal. É o Natal que satisfaz o ego. O Natal que satisfaz, né, o homem na sua ignorância a respeito de Deus. Ele fala de Natal, mas se você perguntar, o máximo que ele vai dizer para você, é o dia que Jesus nasceu, ele não sabe mais nada além disso. Quantas pessoas agem dessa forma? Mas Feliz Natal aqui, Feliz Natal acolá, troca de presentes aqui, troca de presentes acolá, comida e bebida forte, né, se embriagam e dormem muito. Esse é o Natal para a maioria das pessoas. Esse é o Natal. É o Natal da carne. Então, eles, na verdade, paganizaram o Natal. Natal não é isso. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Por isso nós crentes precisamos também entender cada vez melhor o Natal. Muitas vezes nós até entendemos bem, mas não colocamos em prática, né, na nossa vida, o testemunho que devemos dar a respeito desta data, né? Claro, estamos falando da data, não estamos falando de precisão de data. Jesus, na verdade, nasceu, não importa se é 25, 24, 23, se é fevereiro, se é outubro, a verdade é que ele nasceu, está nas Escrituras. E quem sabe Deus não colocou data ali para ninguém idolatrar data, né? Ele nasceu, nós cantamos aí, vinde cantar, e Jesus nasceu, né? Então eu quero pensar com os irmãos, com os ouvintes nesta noite, que a importância do Natal é tão maravilhosa e tão grandiosa, que nós não temos uma notícia mais gloriosa do que essa. Nós temos no Natal de Jesus a manchete das manchetes, a notícia das notícias. Não existe uma manchete, uma notícia mais gloriosa, mais fantástica, mais rica, mais poderosa do que a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Deus não fizesse isso, o mundo se autodestruiria. E veja que não só o Natal de Jesus faz toda a diferença, mas ele faz diferença não só nos seus dias e posteriores, ele fez diferença retroativamente. Porque todos que se converteram no Velho Testamento se converteram na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a graça de Deus por ter enviado o seu Filho bendito, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles não creram porque eles guardavam a lei. Guardar a lei para ser salvo é impossível, porque alguém só pode guardar a lei quando o Espírito Santo trabalha no coração dele, quando ele ouve a pregação do Evangelho, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 10, 17. E a fé salvadora vem pelo ouvir, mas ouvir a pregação da palavra de Deus. Então, ele não vai guardar os mandamentos se Deus não colocou a fé primeiramente para ele crer na cruz de Cristo, para ele crer na obra de Cristo, para ele crer, por exemplo, no antídoto, né, para resolver o seu problema espiritual, a sua doença espiritual, que é o pecado. O salário do pecado é a morte. Então, morto não pode guardar as coisas de Deus. Morto não pode estar na presença de Deus, ele não pode glorificar a Deus. É por isso que o homem natural não entende as coisas espirituais. Só aqueles que estão em Cristo Jesus, como disse Paulo. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, amados, só Jesus pode fazer isso. Ele fez isso no Velho Testamento, porque todos que creram em Jesus, desde Adão, eles olharam para a promessa de um Salvador que viria. Esse evangelho foi pregado em forma de embrião, depois em forma, né, um protótipo ali, no Velho Testamento, desde o comecinho, quando Deus, por exemplo, matou aqueles animais para vestir a nudez de nossos pais. Eles queriam vestir com folhas, folhas não vestem nudez. Para tirar a malícia, o pecado deles, eles agora não tinham mais comunhão com Deus, porque eles desobedeceram a Deus, desobedeceram o Senhor da glória, e eles sabiam qual era o resultado disso, qual era a consequência disso, era separação de Deus, separação geográfica, não teria mais direito ao lugar, Jardim do Éden, separação física, não teria mais a voz de Deus todos os dias para ouvir na viração do dia, separação espiritual. Quando a gente fala de morte, a gente pensa que morte é morreu e acabou. Não é. Morte é separação de Deus. Em qualquer sentido, é separação de Deus. E eles foram separados de Deus. Mas mesmo assim, Deus teve misericórdia deles. Aquela vestimenta que foi colocada de Adão e Eva é para mostrar, né, que agora só Deus, através de um meio especial, poderia resolver o problema do homem, que é o pecado, que é enviar o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, ali está prefigurado na morte daqueles animais, né, inocentes, está prefigurado a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A primeira pregação, o primeiro oficiante foi o próprio Deus. O próprio Deus, imolando animais, tirando as suas peles para vestir nossos pais. É assim que Deus faz em Cristo. Ele cobre a nossa nudez, nosso pecado, a nossa condenação, através do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Enquanto esse Cordeiro não viesse, então havia matança de animais. Todos os dias. Para que todos os dias a misericórdia de Deus fosse manifestada a Israel e a todo mundo. Então, irmãos, essa é a manchete das manchetes. Porque fala de salvação de milênios para trás. Mais de 2 milênios de Êxodo até terminar Malaquias. E ainda mais 400 anos do período interbíblico. E ainda mais uns 6, 7 mil anos do período lá dos patriarcas, né? E agora mais 2 mil anos. Então, vários milênios antes da vinda de Cristo, eles criam na promessa de um Salvador que viria, e eles eram salvos por esse sangue do Cordeiro. E hoje nós também somos salvos, como aqueles primeiros foram salvos a partir do momento que Jesus foi crucificado. Então nós também fomos crucificados por esse mesmo Senhor e Salvador. Ele está falando do grande amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, foi tão grande o seu amor, né, que Ele quis salvar pecadores. Mas para isso os pecadores precisavam reconhecer o seu pecado. Os pecadores precisavam reconhecer que há um contraste absoluto em dois sentidos, entre eles e Deus. Se não houvesse pecado, eles continuavam tendo um contraste absoluto entre eles e Deus, Adão e Eva ali, se não houvesse pecado posteriormente, porque eles eram criaturas. Mas agora existe uma coisa mais agravante, é que o homem pecou, que o homem, além de ele estar limitado como criatura, ele deixou de ser santo. Ele deixou de ter comunhão com Deus, ele perdeu essa comunhão com Deus, ele perdeu a filiação. E essa filiação agora com Deus só é possível através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados, essa é a notícia das notícias. E é isso que ele nos mostra aqui nos primeiros versículos. Olha o que ele diz aqui. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. Já começa aqui a glória, né? Pastores não eram bem vistos pelos judeus. Havia algumas profissões em Israel que eram profissões que não eram bem aceitas, eram abomináveis aos olhos dos judeus. E uma delas era ser pastores de ovelhas, de gados, né? Miúdos, gados grandes, especialmente de porcos, né? Mas qualquer outra criação, perdão, pastores, eles eram odiados, eles não eram aceitos. Enquanto os judeus pensavam essa besteira, esse absurdo, que eles acabaram transformando numa tradição, né, de preconceito, de discriminação contra essas pessoas, que são necessárias, inclusive, né? Quem sabe porque em Israel, né, os animais, eles tinham aquele cuidado realmente só com os animais que eram aceitos para o sacrifício, mas eles foram tão longe que aquele período interbíblico, né, levou eles a uma idolatria, um afastamento, uma alienação tão grande, que eles se afastaram de toda a compreensão, de todo o entendimento, toda a sensatez, né? E olha a sabedoria de Deus. Aonde Deus vai aparecer primeiramente? Aqueles que são mais desprezados. Ele apareceu ali naquela noite. Olha o horário de trabalho. À noite. Não tem hora para Deus manifestar a sua misericórdia. É qualquer momento. Seja durante o dia, seja durante a noite, não importa o momento, ele aparece à noite, enquanto eles estavam trabalhando, odiado pelos judeus. E ele aparece ali, irmãos, o texto vai mostrando agora, né, que ele aparece ali, aqueles anjos, e o verso 9 diz, e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. Vocês já pararam para pensar nisso? O anjo do Senhor aparecer, aquela hora da noite, aonde estavam aqueles pastores que eram odiados? Já imaginou? Se coloque você no seu lugar. Pense aí na sua mente, no seu coração. Suponha que você seja um daqueles pastores. E você, de repente, naquela noite, aquele breu tremendo, né? Não havia luz elétrica e nem um lampejo de luz longe para melhorar um pouco a qualidade da escuridão. Era um verdadeiro breu, uma escuridão espessa, né? E, de repente, aparece aquele clarão, porque os anjos, eles são gloriosos. E onde eles aparecem, há um fulgor. Então, e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. Porque só no céu existe glória perfeita. Só no céu existe resplandecência. A luz da glória de Deus é perfeita. E esses anjos também são anjos como luz, né? E a glória do Senhor brilhou, diz o texto aqui. Brilhou, acendeu, brilhou ao redor deles. Deveria ser um clarão tremendo quando aquele anjo aparece. E ficaram tomados de grande temor, o que venha a ser isso. Aparece alguém aqui, e de repente com esse clarão, e com essa glória, com essa beleza, será que é algum juízo? Será que é o final de tudo, nós vamos morrer? O que vai acontecer? E eles ficaram apavorados, ficaram com medo. Mas o próprio anjo acalma os corações daqueles pastores. O anjo, porém, lhes disse: não temais, não tenho medo. Não se preocupem, sabe o que eu vim fazer aqui? Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Irmãos, esse negócio que Deus trabalha, né? Certo por linhas tortas, isso aí é antibíblico, né? Deus trabalha certo na vida do torto, mas não em linhas tortas. Deus só é reto, Deus é perfeito. Isso daqui nos faz lembrar de tantos episódios nas Escrituras, mas eu lembro de um que a gente faz, eu faço questão de colocar aqui. Lembra daquela passagem bíblica de Zaqueu? Quem era Zaqueu? Zaqueu era tido como Mateus, como um ladrão. Hoje a gente fala, né, político, então muita gente generaliza, né, ladrão, juiz, né, e especialmente no Brasil tem dado esse cartão, esse péssimo cartão de visita para o Brasil, né? E que a maioria é corrupto. Lá no Velho Testamento tinha essas coisas também. Na época de Jesus também tinha. E dentre os tantos corruptos que tinham, inclusive as pessoas do Sinédrio, que eram religiosos, até saduceus, né? Que era mais metido à política e governar do que cuidar, por exemplo, da vida espiritual do povo. Certo? Então, dos corruptos ali, haviam também aqueles funcionários de César, que estavam a serviço de César, lá em Israel, né, recolhendo impostos, e eles eram bem corruptos mesmo. E Jesus certa vez estava caminhando, e todo mundo queria chegar próximo de Jesus, queriam ver Jesus, alguns por curiosidade, outros porque sabiam que ele tinha palavra de poder, né? Então de alguma forma cada um, algum por curiosidade e outro por ver mesmo Jesus e tocar nele, queriam se aproximar de Jesus. A multidão crescia cada vez mais, e se tornava impossível para crianças, se tornava impossível para pessoas de idade, e se tornava impossível também para Zaqueu, porque Zaqueu era um homem de pequena estatura, não sei se era anão, pigmeu, mas era um homem pequeno, mas um homem sábio, um homem inteligente, que entendia de contas, matemática e até de corrupção, né? E esse homem, também no seu coração, ele estava interessado a ver Jesus. Deus havia tocado no coração dele, essa é a grande verdade. E ele via que as pessoas não o deixavam chegar até Jesus. O que ele fez? Ele olhou para bem distante, ele viu uma árvore. E ele disse: não, sabe o que eu vou fazer? Já que eu não estou conseguindo mesmo, eu vou subir em cima daquela árvore, vou fazer com que ninguém perceba, eu vou subir nela, quando Jesus passar aqui por baixo, é caminho dele mesmo, com essa multidão, eu vou olhar para ele. Irmãos, que coisa fantástica. Então vai aquela multidão, e todo mundo acha que ia ver, né? Quando morreu o Gugu aí, todo mundo fazendo fila, muita gente não pôde ver, mas outros achavam que ia ver, porque era o seu ídolo, né? Achavam que ia ver lá o homem famoso e tal, né? Aconteceu isso também lá. Muitas pessoas não conseguiram ver, mas muitas outras espertas conseguiram ver. E aquele homenzinho, ele estava ansioso, uma ansiedade diferente daquela multidão. Nem sempre a multidão está certa. Nem sempre a multidão está certa. Então aquele homem sobe naquela árvore e ele está vendo Jesus se aproximando. Já imaginou, irmãos? Jesus vai se aproximando, se aproximando, se aproximando. De repente, sabe onde Jesus para? Exatamente, verticalmente, debaixo onde estava Zaqueu. Eu fico imaginando, Jesus olha para cima. Como é que ele sabe que está lá? Ele é onisciente. Ele olha para cima e começa a conversar com Zaqueu. E ele ainda diz para Zaqueu: desce, Zaqueu, desce depressa, porque convém jantar contigo hoje em tua casa. Eu fico imaginando aquela multidão, que hipocrisia, nós aqui com essa ansiedade, com essa luta, com essa correria, suados aqui nesse calor, né, nessa aridez, e a gente não consegue nem chegar perto de Jesus. Agora esse ladrão, esse corrupto ele consegue. Mas sabe por quê? O coração de Zaqueu nos mostra depois, estava desejoso não só de ver Jesus, mas de conhecer a Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. Tanto é que Jesus sabia disso, e ele disse: olha, eu quero ir até a tua casa. E é isso que ele faz. Quando nós conhecemos a Jesus, não como esse Natal que as pessoas conhecem, da maneira como conhecem, da maneira mundana, comercial, né, egoística, só alimentando, por exemplo, o seu estômago físico, material, quando eles deviam pensar que há um estômago melhor e eterno para ser alimentado, que é a alma. E ela precisa ser alimentada do pão que vem do céu. Pão daqui não serve. Eu como hoje, mas eu preciso de alimentar amanhã outra vez. É meu combustível diário. Mas quando eu tenho Jesus Cristo, ele é o pão eterno. Quem comer deste pão, jamais terá fome. Quem beber desta água, que é ele, a água perfeita, jamais terá sede. E Zaqueu tinha essa fome, Zaqueu tinha essa sede. E os pastores também, voltando lá os pastores também passaram a ter essa sede, porque eles começaram a imaginar: você faria a mesma coisa se estivesse lá, eu também faria. Poxa vida, todo mundo considera a gente como porcos, como imundos, porque nós cuidamos de animais. E agora aparece esse anjo, por que nós? Há tantas pessoas religiosas, boazinhas, bondosas, mas Jesus não estava interessado com a bondade dos judeus, dos fariseus, escribas e saduceus. Elas eram falsas. Eles não cuidavam nem das pessoas que se machucavam. Lembra da história do bom samaritano? Passou autoridade lá, sacerdote, passou levita, ninguém acudiu. Quem acudiu? Um samaritano. O homem só vai se tornar bom, não segundo o conceito humano, só quando Deus intervém no seu coração e na sua vida. Então, amados irmãos, que notícia maravilhosa, notícia que mudou os corações daqueles pastores, e nós vamos ver mais à frente da mensagem, que mudança fantástica. Mas voltando aqui, então, o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, não só para vocês. Mas a partir daqui vocês vão dizer isto, e vocês vão ter toda a convicção, toda a certeza de que realmente nós estamos aqui falando a verdade. E aliás, eles não precisavam nem desse argumento, eles viram com seus próprios olhos. O anjo aparece, amados irmãos, e eles ficaram maravilhados, com medo, inclusive, preocupados, que vem a ser isso. Mas a coisa não para por aí. Olha o que acontece aqui, olha. Então será para todo o povo, verso 11. Então ele dá a notícia, a notícia das notícias, a manchete das manchetes, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, lá em Belém de Judá, o Salvador, o Cristo, que é Cristo, que ele é o Senhor. O Senhor aqui é Jeová. Jeová não é só o Pai, como diz o testemunho de Jeová, não, né? Jeová é Cristo. Ele mesmo disse: eu sou o Alfa e Ômega, eu sou o mesmo ontem e hoje eternamente. Eu sou o primeiro e o último. Ele estava com o Pai desde toda a eternidade e estará sempre para toda a eternidade. Eu e Pai somos um, diz lá em João 10:30. O Espírito Santo procede dele, procede do Pai. O ser triuno, Deus triuno, é Jeová. Jesus Cristo é Jeová. Jeová significa infalível, imutável, Deus que não falha nas suas promessas. E olha a promessa sendo cumprida aqui, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. O único que pode salvar, ele é o único caminho, a única verdade, a única vida, conforme 1 Timóteo 2,5, ele é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele se fez homem também, que é Cristo o Senhor. E olha o que diz o verso 12: e isto vos servirá de sinal, e encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Então aqui, irmãos, fica essa primeira lição. Que manchete, que notícia. Não existiu outra antes, nem haverá outra depois. Aquele que veio resolver o seu problema, que ninguém pode resolver, Religião não pode resolver, cultura não pode resolver, dinheiro não pode resolver, nada pode resolver. Só Deus, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós fomos até o verso 12, mas tem a penúltima mensagem para o seu coração hoje, segunda parte dessa mensagem, é que nós temos aqui um dos maiores cultos da terra. Eu até balancei muito de colocar o maior culto da terra, porque nós tivemos cultos maravilhosos no passado, mesmo coisas maravilhosas aconteceram no período patriarcal, mas nós conhecemos bem a história de como Deus formou o seu povo lá no Egito, e depois com mão forte e poderosa para mostrar o Egito que não são seus milhares de deuses que são deuses, mas que só há um Deus. É a coisa mais absurda dizer que há mais do que um Deus, ainda mais milhares de Deus, milhares de milhares, porque Deus tem que ser Deus, Ele tem que estar acima de tudo quanto foi criado, Ele tem que ter controle delas, Ele tem que ser onisciente, onipresente e onipotente. E esse Deus tem que ser infinito, e não pode existir dois infinitos ao mesmo tempo. Não pode existir duas eternidades absolutas, quer dizer, eternidade que não tem começo nem fim. Nós temos uma alma eterna que Deus colocou em nós, mas teve um começo, né? Mas Deus não, Deus é desde toda a eternidade para toda a eternidade. Não pode haver duas eternidades ao mesmo tempo. Então só um Deus pode ter essa eternidade, essa infinitude, o Deus dos céus e da terra. E o que Ele fez para aquele povo Israel? Ele mostrou para o Egito de que Ele é Deus. Não era os que Ele chamava Deus dos piolhos, das rãs, sangue e de milhares de animais, das vacas, né? O Deus verdadeiro é o Deus de Israel. E com aquelas 10 pragas, especialmente quando Ele agora abre o Mar Vermelho, e ainda quando a gente vê coisa gloriosa da parte de Deus, quantas vezes nós ainda somos incrédulos, parece que nós queremos ver mais. O coração do homem é assim, tanto no sentido quando ele está no pecado, quanto ele se torna religioso. Quando ele está no pecado, o vício, para ele estar bem calibrado mesmo, tem que ser sempre um pouco mais no dia seguinte. É por isso que morre de overdose, é por isso que morre de cirrose quando bebe muito, é por isso que as pessoas quando têm vícios perigosos, acabam se matando. São tantos vícios perigosos, hábitos perigosos. Então, amados irmãos, só Deus, com a sua luz de glória, pode não só iluminar o coração do homem perdido, morto nos seus delitos e pecados, e fazer uma nova criatura. É a luz salvadora, é o poder de Deus de abrir a sua mente, seu entendimento, seu coração, e para que ele possa olhar para a cruz de Cristo e ali como espelho ver que ele é um pecador e que ali está a solução para que ele deixe de ser esse morto e perdido nos seus delitos e pecados. Então, amados irmãos, a outra parte aqui é mostrar aos irmãos que nós temos um dos maiores cultos da terra. E aí a gente volta desde o verso 8. Então, naquela região nós já falamos, olha onde era o culto, não era num templo glorioso, bonito, né? Quantos templos majestosos nós temos aí, de igrejas, diversas igrejas, né? Não só evangélicas, mas outras também. E as pessoas acham aquilo fantástico. E muitas vezes essas pessoas adoram o templo, como fazia Israel, muitas vezes com o templo de Jerusalém, adoravam mais o templo do que Deus, como estão fazendo hoje com o chamado templo de Salomão. Nós estamos no Novo Testamento, não há lugar para o templo de Salomão. Tudo que Deus tinha que cumprir, Ele já cumpriu em Cristo. Templo de Salomão, templo de Herodes, templo de Zorobabel, que é o mesmo templo que vem lá do tabernáculo, né? Isso daí é coisa do passado, é tudo pré-figuração da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então isso é querer voltar ao Velho Testamento de uma forma que não faz sentido. É retroceder na doutrina, no ensino bíblico. Quando a gente lê a carta aos Hebreus, nós vamos ver que Jesus é superior a tudo. E até o templo tinha pré-figurações da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Nós não queremos aqui avançar mais, mas por exemplo, o tabernáculo, cada peça, cada parte, ela representava um aspecto da obra perfeita e completa de Cristo, quando Ele veio ao mundo, na sua humilhação, e ali entregou por nós, para nossa redenção e salvação, porque Ele é o Deus que veio habitar, não só entre nós, habitar em nosso coração. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Só Ele é cheio de graça, só Ele é cheio de verdade, ninguém mais. Então, amados irmãos, ali foi realizado um culto nesse lugar. Que privilégio aqueles homens tiveram! O privilégio não são para os prepotentes, para os orgulhosos, para os espertos deste mundo, mas para aqueles que são humildes, para aqueles que são odiados, para aqueles que são desprezados. Justamente o local foi naquele lugar onde cuidava de pastores. Imagina o cheiro de animais, sujeira, né? O culto foi exatamente ali, para mostrar que Deus não faz acepção de pessoas. É justamente aquele povo bastante odiado que Deus aparece, são os pastores lá em Belém. E aí o culto começa, o primeiro mensageiro é um anjo, e ele traz a mensagem, e a mensagem não precisa ser longa, né? Essa mensagem, que é a mensagem das mensagens, só Deus tem a capacidade de dizer pouco e falar muito, e a mensagem foi dada, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor, e isto vos servirá de sinal. E ele dá a pista aqui, né? Ele dá referência, encontrarás uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Então olhe Belém, Belém não é uma cidade muito grande não, comece a andar por aqui, indagar, e vocês vão encontrar essa criança, né? Vão encontrar essa criança, está numa manjedoura, um coxo de animal, é fácil de vocês acharem. Aí as pessoas vão pensar, olha, eu sei onde tem um coxo de animal, quem sabe pode ser lá. E a hora que achasse, o primeiro que achasse, já ia ser notícia para toda a cidade, e todos iriam lá. Mas não foi isso que aconteceu. Não foram tantas pessoas assim, né? Mas olha que culto. Então o pregador ali foi o anjo do céu, né? Ela veio diretamente do céu. Por isso que toda mensagem para a salvação de pecadores tem que ser bíblica. Ela tem que ser bíblica, tem que vir lá do alto, tem que vir da parte de Deus. Por isso que ela tem que ser cristocêntrica, bibliocêntrica, teocêntrica. E esta mensagem é tudo isso para aqueles anjos, melhor, para aqueles pastores. Então aqui nós temos o culto um dos grandes cultos, né? Eu creio que até maior do que aquele de atravessar, por exemplo, os israelitas no Mar Vermelho. Deus, ele intervém no curso da natureza, ele faz o que ele bem quer. Se ele quiser acabar com o mar, ele acaba, com o rio. E foi ele quem criou todas as coisas, como ele também nos dá a vida e tira a vida. Ele tem controle sobre todas as coisas. Ele pode fazer isso. Mas agora, ele ter misericórdia de quem já estava perdido, morto, condenado. E uma condenação eterna. E ele agora mostrar a pessoas desprezadas. Ele não veio para santos, não. O que é que diz lá a palavra de Deus, quando os fariseus, escribas e saduceus diziam para Jesus, mas espera aí, eles queriam achar algum erro em Jesus, e certa vez eles disseram para Jesus, não, o senhor é um comilão, um beberrão, né? O senhor estava comendo lá entre pecadores, quando visitou lá, fez um culto na casa de Levi ou de Mateus, né? entre justamente esses ladrões, coletores de impostos, um deles, na casa de um deles, e comeu com pecadores. Qual foi a resposta de Jesus para aqueles hipócritas? Que os sãos não precisam? Se vocês acham que são sãos e perfeitos, ué, continua assim. Vocês vão ver o que vocês vão ouvir naquele último dia, quando Deus pedir conta de vocês. Ele vai dizer, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Não é só crentes não, que se diz que fez milagre, maravilha, que entregou seus dízimos, que está sempre participando dos trabalhos da igreja, não falta ler a Bíblia. Né? Fachada é fácil, quero ver ser crente genuíno, mas também outras pessoas ao redor do mundo, com as suas respectivas religiões, achando que a religião vai levar o homem a Deus. O único que pode religar o homem a Deus, a única religião do verdadeiro crente é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o único mediador, é a única ponte, é ele que pode ligar. Religião é religare, é o verbo latino, religare, é o único que pode fazer a religação entre o homem e Deus, é só o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele veio com esse propósito aqui ao mundo, e esta era a mensagem. Ele veio, não temais, não tenho medo, a luz é gloriosa, nós somos pecadores, vivemos nas trevas, na escuridão, mas ele pode nos tirar a nossa escuridão, pode tirar as nossas trevas. Torne-se um discípulo de nosso Senhor e Salvador de Cristo. Está lá em João 8, 12. Que aquele que tornar meu discípulo, né? Ele terá a luz de Deus, a luz do mundo. E não andará em trevas. Então aquela noite, eles puderam lembrar que também espiritualmente ele estava em trevas. Uma noite pior do que aquelas, porque aquela tinha solução. Deus podia clarear, mas as trevas do pecado, né? Só esse Deus que teve esse poder de enviar aquele anjo que também poderia desanuviar e tirar a escuridão do coração daqueles pastores, quem sabe não convertidos, porque alguns estudiosos falam que ele não apareceria para pessoas que não eram convertidas. Ele apareceu àqueles pastores porque eles eram desprezados. Isso nos mostra que o prazer de Deus não é para pessoas importantes, né? Para pessoas interessantes. É para as pessoas comuns. Ele veio para salvar o pior dos pecadores, pobres, pessoas rejeitadas, né? E é isso que ele fez. Ele aparece ali, aqueles pastores, e eu creio que pelo menos boa parte daqueles pastores eram crentes no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados, que culto maravilhoso foi naquele lugar ali. Os membros que estavam ali eram membros de uma igreja. Igreja é um povo reunido, ou debaixo de um templo, ou debaixo de outro lugar, ou mesmo céu aberto, e ali estava um culto ao ar livre. Naquela noite, uma hora bem inóspita, né, estava ali o Senhor da Glória, manifestando a sua glória através do anjo, para dar a notícia, pregando, mas a coisa, esse culto foi tão glorioso, irmãos, que a coisa não parou por aí. Já imaginou se eles ficaram com medo de um anjo? Já imaginou se viesse mais um anjo? Dois ou três? Mas a coisa vai além. Olha o que o texto diz aqui. Verso 13 diz assim: e subitamente, quando o anjo, eu creio assim, que assim que o anjo terminou de dar aquela mensagem, veio a segunda parte da liturgia. Mais cântico! Mais louvor! Mais adoração! E olha o que diz o texto: e subitamente, naquele culto, apareceu com aquele anjo, ou junto àquele anjo, uma multidão da milícia celestial. Não é cor da terra, não. Os anjos, coral, um coral gigante. Milícia, aqui a palavra vem de militar. Essa palavra é tão rica, né? Usa milícia hoje até para coisas ruins. Usando na política, né? Usando na tudo quanto é tipo de coisa ruim, né? Milícia. Milícia é um grupo que faz coisa errada aqui, outro que faz errada lá. Mas essa palavra é muito usada na Bíblia, né, para aqueles que militam a boa milícia da fé. Tanto é que a igreja é chamada de igreja militante, porque ela luta contra o pecado. É a luta da carne contra o espírito, contra o mundo, contra as trevas. É nós andarmos na contramão, é navegar contra a maré, contra o mundo, contra as trevas deste mundo. Amados irmãos, mas aquele que está em Cristo, aquele que está em Cristo e aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, e aquele a quem Deus se volta para eles, eles verão a glória de Deus. Aqueles pastores viram uma glória maravilhosa, ficaram com medo, mas essa glória aqui, ela não duplicou nem quadruplicou, não. Foi milhares de vezes maior. Já imaginaram a quantidade de anjos, que resplandecência, que glória que houve ali? Que fulgor! Quanta resplandecência, irmãos! É que, aliás, na frente, subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo o que, irmãos? Qual era a mensagem? Naquela mensagenzinha que muitas vezes aparece certos cânticos aí nas nossas igrejas, muitas vezes, né? Cântico inventado por um grupinho aqui, outro acolá, e que não diz muita coisa, não. É só ladainha, né? Não, cântico celestial. Cântico que vem da glória de Deus. Fatos, verdades. Olha o cântico desses anjos. Eles vieram cantando a mesma mensagem que o anjo anunciou. A mensagem foi essa, o quê? Glória a Deus nas maiores alturas. Está falando do Deus Altíssimo, Deus que está acima de todas as coisas, o Deus dos céus e da terra, e paz na terra entre o homem e aquele que ele quer bem. Esse negócio entre os homens de boa vontade, isso aí não é coisa bíblica, não. Ninguém tem boa vontade. Paulo diz que não há um justo sequer. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. É o que eu tenho sempre falado quando a gente se reúne em culto e adoração. Onde é que estão as pessoas hoje? Estão dentro das igrejas? A maioria? Não. Não estão, não. Elas estão nos pancadões, né? Nos bailões. E tantos outros ões do mundo, né? É onde eles estão essa hora. Os botecos. Vocês terem uma ideia, perto da minha casa, tinha uns botequinhos pequenos. Não estou falando de boteco de vender só pinga, não. Aquele de vender petisco, aquela coisa, né? Tinha alguns, aí fizeram um bem bonito na esquina, hoje deve ter uns 30, e agora passei em frente hoje, de um outro que está terminando, bem sofisticado mesmo. Está aumentando, porque é isso que o povo gosta. Satisfazer a barriga, a carne. Mas o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, verdade. É buscar a presença de Deus e conhecer a Deus na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é impossível conhecer de outra forma. É preciso receber Cristo. É preciso reconhecer que é pecador, que o remédio é só Cristo. Ele é o antídoto, porque foi Ele que tomou o pecado do homem. É Ele que se fez substituto, né, de sofrer aquele que o homem merecia eternamente no inferno. Ele toma esse lugar. Ele sendo justo, né, Ele sendo justo, Senhor dos céus e da terra, Ele sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, Ele se fez homem, é o Deus encarnado, se fez carne, para se identificar com os homens, pecadores e perdidos, para mostrar que esse é o grande, eterno, absoluto amor de Deus, e para mostrar que, para que alguém pudesse dar a vida pelo outro, ele precisava ser justo, ele precisava ser santo, ele precisava ser puro, isso só poderia vir do céu, e foi isso que Deus fez, esse foi o meio de Deus, Ele se fez homem, igual a nós em tudo, menos no pecado, isso faz toda a diferença, para que Ele pudesse sofrer a minha culpa, a sua culpa e a culpa dos pecadores, mas eles serão salvos só quando eles se reconhecem os seus pecados e aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador. Que culto maravilhoso, né? Que culto. O culto foi tão maravilhoso, irmãos, que a última parte da mensagem é que aqui nós temos o remédio do céu para todos os tempos. Essa gloriosidade não foi só naqueles dias. O que, que Deus fez no coração daqueles pastores? Fez o que foi feito também no coração daquela mulher samaritana quando ouviu as palavras de Jesus. Quando Jesus disse para ela, né, que ela indagou Jesus certa uma porção de coisas, e depois Jesus falou para ela que ela tinha 5 maridos e nenhum desses maridos era marido dela. Aí mostrando a situação terrível daquela mulher, né? Mostrando. E ela falou assim: esse homem conhece tudo, ele sabe tudo, ele é profeta. Né? E ela começou a pensar nas palavras. Quando ele disse: eu sou, ela falou de um profeta que um dia viria, né? E que o culto seria ou ali, ou se não em Jerusalém, no templo, mas ele disse: não, nem no lugar, nem no outro. Culto em qualquer lugar do mundo, para aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. O que ela fez depois, irmãos? Quando ela foi tocada, quando Jesus Cristo fala ao coração do homem, o Espírito Santo convence ele da justiça, do pecado e do juízo, o que ele faz imediatamente? Ele se torna nova criatura. Todos os lugares da Bíblia nós encontramos isso. O que aquela mulher fez? Ela deixou o cântaro, né, e sumiu. Foi anunciar às pessoas, anunciou para judeus de todos os tipos, né? E daqui a pouco eles estavam dizendo: não precisa mais você falar, nós mesmos o vimos e agora nós sabemos que ele é de fato um profeta, o profeta dos profetas, né? Então, amados irmãos, esse culto, nós estamos desfrutando dele aqui hoje, embora nós não estamos vendo um anjo e nem uma milícia de anjos ali, milhares, legiões de anjos ali, cantando um coral gigantesco, celestial, ali cantando, mas pela fé em Cristo Jesus, nós já antegozamos a glória de Deus, e nós obedecemos a Deus, né? A sua palavra nos ensina que quando nós obedecemos a Deus, nós estamos já desfrutando, já antegozando o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É muito mais do que essa certeza absoluta que eu tenho quando eu tenho Jesus Cristo, é muito mais que isso. Ela é perfeita, e tudo pode acontecer comigo, pode vir fome, pode vir guerra, pode vir qualquer problema dessa vida, pode vir o que for, né? Até a própria morte, guerras, mas nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, o que esses pastores fizeram? Semelhantemente à mulher, né? A mulher samaritana, saiu. O texto fala aqui, irmãos, olha o que diz no verso seguinte: é assim que os anjos se ausentaram, né? Diz aqui o verso 15, e ausentando-se deles os anjos, acabou o culto mais maravilhoso, um dos mais maravilhosos, para o céu. Assim que eles se dirigiram para o céu, voltaram para o seu lugar, né? Diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém? Viu o que o anjo disse, as pistas que ele deu? Vamos até lá e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Se Deus não nos der a conhecer a sua vontade, o homem vai permanecer morto nos seus delitos e pecado. Vai continuar no erro, no vício, em tudo quanto é coisa errada. foram apressadamente. Verdadeiro crente não fica falhando. E até nas coisas mais mínimas desta vida como crente, quanto mais pregar o evangelho é para quem está firme na fé, é para quem é convertido, dar testemunha para isso. Mas se não consegue fazer as coisas mínimas da vida cristã, como ele pode ir além? Como ele pode crer que no seu coração a coisa mais urgente não são os trabalhos do dia a dia? Eu preciso trabalhar arduamente, com o suor do meu rosto, eu preciso estudar, eu preciso me preparar. A vida secular, ela tem o seu lado positivo, mas não devemos colocar acima da glória de Deus. Primeiramente o reino de Deus, sua justiça, primeiramente o conhecimento de Deus, primeiramente a comunhão com Deus, ouvir a palavra de Deus através das escrituras, falar com Ele através da oração, ter essa comunhão íntima com Deus, dar louvores a Deus, participar de tudo quanto Deus tem para nós, segundo as escrituras, aqui na terra, porque essa é a forma de evidenciar que eu realmente sou filho de Deus, né? Então aqui mostra a verdadeira conversão, ou daqueles que já eram crentes, verdadeiros crentes que se tornaram cada vez mais entusiastas, segundo os padrões que vêm do céu, para sermos agentes do reino de Deus, eficientes, e para ganhar almas a Cristo, né? Então, diz aqui que assim que os anjos se ausentaram, eles falaram entre eles, né? E o verso 16 diz, foram apressadamente, eles tinham urgência, há pessoas perecendo nas trevas do pecado, essas pessoas que nos odeiam, né? E acharam Maria, José e a criança deitada na manjedoura. Verdade, Deus não mente, Deus é infalível, né? Ainda mais o anjo, ainda a notícia vindo do céu, e vendo-o, divulgaram, começaram a falar, divulgar, falar a todas as pessoas, olha, Jesus, o Filho de Deus, o Messias, ele veio. E eles começaram a divulgar tudo que os anjos falaram, e eles constataram, eles foram lá e começaram a anunciar a todas as pessoas, e vendo-o, essa é a visão do crente, vendo-o, não é vendo as coisas da carne, continuar vendo as coisas deste mundo, continuar, dizer que é crente, dizer que é convertido, mas viver nas trevas, viver como um descrente, viver como alguém que não tem uma experiência com Cristo, como seu Senhor e Salvador, e vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos que ouviram se admiraram. Se você não for com entusiasmo, né? Ficar esperando oportunidade sem ter conhecimento, sem ter comunhão com Deus, ela nunca vai acontecer. Você precisa ter intimidade com Deus. E olha, o verdadeiro crente, ele vê a glória de Deus aqui, sentadinho aqui, olha. Eu vejo. E o verdadeiro aqui vê a glória de Deus. E se você não passar isso às pessoas, essa convicção, essa certeza absoluta, né? Você é tão mundano e está tanto na escuridão quanto os demais que não têm Cristo Jesus. Então, amados, Maria, porém, guardava todas aquelas palavras, meditando-as no coração. Que coisa maravilhosa, né? Ela tomava conhecimento, as pessoas saíam pregando dos anjos, né? Olha que coisa fantástica. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus. Nós fomos chamados para glorificar a Deus. Nós perdemos essa glória lá no Éden, mas em Cristo Jesus ela foi restaurada, não totalmente como Adão e Eva lá no Jardim do Éden, mas nós estamos vivendo aqui e já temos, né, o dispositivo da graça de Deus, e Deus coloca um rumo no nosso coração, um norte, uma bússola, não mais para ela virar para a direita ou esquerda ou qualquer outra direção, mas só para Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Então a nossa expectativa da eternidade, da salvação, né? Ela foi dada por Deus, nós temos esperança da vida eterna, absoluta, perfeita, não é meia verdade, é verdade absoluta, e por isso eles voltaram com seus corações bastante cheio de júbilo, de alegria, estão glorificando a Deus por tudo que tinham ouvido. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça que o Espírito Santo diz às igrejas, que o Espírito de Deus diz aos crentes e àqueles que ainda não são convertidos, para que se convertam. E visto, tudo que nós temos ouvido e visto, eles viram também, né? A glória de Deus através do anjo, depois daqueles anjos, aquele coral, aquele culto majestoso, como lhes fora anunciado. Então, esse é o remédio, irmãos. É levar Jesus aos pecadores. E nós levamos através do testemunho e através da propagação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é Natal. Por isso que o Natal é importante, irmãos. Então está aí a importância do Natal. Fique essa mensagem no coração de cada um dos irmãos, dos ouvintes, para que você que é crente no Senhor Jesus tenha essa certeza, prove isso na sua vida. Faça como aqueles pastores, com a mulher samaritana, né? Vai anunciar, vai mostrar que Deus mudou a sua vida e você é um discípulo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, discípulo dos céus. Amém.